Alô, amigos ouvintes. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida que está aqui conosco sobre o tema planejamento de vida. Muitas pessoas atribuem seus fracassos ou insucessos na vida à falta de oportunidade, à falta de sorte, a traumas de infância e até mesmo a perseguição de terceiros. Mas nós podemos dizer que somos responsáveis pelo nosso destino. Nós criamos o nosso destino. E hoje, a Fátima Sorage, que é fundadora e diretora espiritual do Instituto Aura Mater de Belo Horizonte, ela vai nos falar, esclarecer mais sobre esse tema. Fátima, é um prazer ter você aqui conosco hoje.
O prazer é todo meu, Maria Lúcia, e prazer também por estar falando com todos os ouvintes da Rádio Internet.
Fátima, há quanto tempo você vem dando esse curso Planejamento de Vida, ou Plano de Vida?
Bom, Maria Lúcia, na verdade, o curso ele é um resultado de um trabalho pessoal muito antigo. Eu, desde menina, que eu me envolvia com essa possibilidade de criar minha vida. Isso era muito forte para mim. E, à medida que eu fui me tornando adolescente, jovem, eu ia me organizando muito para que a minha vida pudesse cumprir o objetivo dela. Não era nada muito consciente, mas eu acreditava que minha vida é muito especial e que é uma vida, como de todos, rápida. Então, que se eu me organizasse, eu podia fazer mais coisas, melhores e em menos tempo. Então, eu sempre fiz esse planejamento de vida. Eu faço todas as semanas uma revisão do meu planejamento. Duas vezes por ano eu me recolho para fazer o planejamento do semestre inteiro. E eu faço de uma forma mandálica, que é uma estrutura também que eu entrei em contato numa determinada fase da minha vida. E isso, aos pouquinhos, foi se transformando no curso, porque esse meu entendimento da vida como uma mandala completa, onde todas as partes se completam, esse entendimento eu fui passando para a minha clientela, quando eu trabalhava profissionalmente, e eles gostavam de fazer planejamento de vida. E eu me entusiasmei muito com isso, e fiz o primeiro curso, e o primeiro curso era pequeno, depois se transformou num curso mais elaborado, de forma que, quando eu terminei a parte profissional da minha vida, eu estava com o curso montado, mas eu tive uma interrupção, e agora estou retomando a pedido dos meus amigos do Instituto Aura Mater. E o Instituto agora está promovendo regularmente esse curso. Então, é mais ou menos a ideia, né, de como que surgiu e como que tem acontecido no momento.
Fátima, nós vemos tantas pessoas com potencial maravilhoso que não conseguem realizar e atingir sucesso na vida. Eu nem diria atingir seus objetivos, porque muitas vezes elas não têm objetivos, elas se perdem no caminho, né? Sim. Elas têm aquele potencial, mas não têm esse plano de vida, como você estava falando. Sim. O que é que você diria para essas pessoas? Como elas teriam um bom aproveitamento no teu curso?
Sim. Independente do curso, o que eu acho importante colocar para essas pessoas que estão ouvindo é que, na verdade, nós temos um plano divino para a nossa vida. E que esse plano nem sempre ele é conhecido. E, no entanto, está muito claro no coração. Porque Deus fala no coração, lá dentro, no mais profundo do nosso ser. E, então, se a pessoa para um pouquinho, ela vai conseguir identificar essa voz interior que a conduz, essa direção divina. Então, as pessoas que não têm um planejamento de vida, às vezes se tornam perdidas. No sentido do que fazer, porque o mundo cobra muito, Maria Lúcia, cobra coisas indevidas. Então, se a pessoa simplesmente vai na onda que o mundo vai elaborando para ela, ela deixa de ter a sua própria identidade e passa a ter a identidade do mundo. Então, é muito importante a pessoa parar e pensar, olha, o que eu quero da minha vida? Qual a razão da minha vida? Para onde eu quero direcionar meu barco? Qual é a minha estrela? Qual é o meu rumo? E, a partir dali, dá uma direção única. A direção divina para a sua vida.
Porque o mundo cobra coisas inúteis, né?
E indevidas.
Coisas que não adiantam nada, sim, nada para a nossa vida, mas tomam muito tempo.
E pressionam muito. E se a pessoa não tomar cuidado, ela corre o risco de atender todas as exigências do mundo e deixar de atender a exigência maior que está no íntimo do seu ser.
Que é a razão da sua vida.
A razão da sua vida, a razão de estar no mundo, a razão de estar encarnada. A pessoa tem um plano divino que antecedeu a vinda dessa pessoa na matéria. E quando ela toma conhecimento desse plano, ela vai tentar realmente materializá-lo.
E para a pessoa descobrir seu plano divino, sua missão, é mais o recolhimento mesmo. Né?
O recolhimento é fundamental, porque se você não silencia o externo, você reconhece só o externo. Então, quando você se recolhe, você começa a reconhecer o interno. Aí você fecha os olhos para as exigências externas e passa a dar maior atenção para as exigências internas. Então, eu penso que é uma loucura, realmente, as pessoas conseguirem passar de um ano para o outro sem se recolher. Eu vejo isso como uma coisa insana, porque a pessoa vai passando pela vida de acordo com as circunstâncias que são colocadas no caminho dela e não de acordo com o plano que tem dentro do coração. Então, eu penso assim que uma coisa prática, né, que eu acho importante colocar, é que é essencial um mínimo de recolhimento periodicamente. Porque você fecha os olhos para as exigências do mundo, passa a ouvir as exigências internas. E aí Deus fala e vai te orientando.
E ela passa a ter a capacidade de dirigir a sua vida e não ser levada ou arrastada.
Exatamente. O mundo manipula muito, de uma forma explícita e às vezes bastante subliminar, bastante oculta, e aquilo ali é uma camisa de força. Nós podemos comparar com o que é colocado naquele filme Matrix, em que a pessoa acha que está vivendo uma realidade, mas na verdade ela é fruto da imaginação, né, de todo um sistema. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado para não virar produto do sistema. Ela tem que se rearranjar para ser ela mesma.
Fátima,
sim.
O seu curso é dividido em 3 módulos.
Em 3 módulos.
O que é que você dá no primeiro módulo?
Ok. Tem que primeiro dizer, Maria Lúcia, que é um curso pouco convencional. Eu chamo de curso, porque eu acho que é ainda a palavra mais interessante para o caso, mas não são palestras. O ministrante, ele fica à frente de um grupo, orientando a reflexão, mas deixando a pessoa bastante livre para mergulhar dentro do interior. Trabalho com as mandalas, o curso Plano de Vida é feito com mandalas. E tem todo o material de acordo. Então, no primeiro módulo, que são 12 horas, o tema é: nós temos um planejamento de vida para fazer. No caso, agora nós estamos em dezembro, nós vamos planejar o ano de 2008, mas sem perder a visão de que temos 2009, 2010, etc. Temos uma vida a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para planejarmos, mas com foco em 2008. E a primeira fase do planejamento plano de vida, do curso plano de vida, é em cima da seguinte pergunta: onde eu estou no momento? Qual é a posição que eu ocupo hoje diante da minha vida? De onde eu devo partir para alcançar meus objetivos? Então, quando a pessoa localiza a posição na vida que ela está hoje, ela faz um levantamento de todas as informações e dados da sua vida e começa a analisar. Então, no primeiro módulo, é como se diz, caem bastante fichas só no momento de levantar esses dados.
Fátima, vamos nos deter um pouquinho nesse planejamento do ano.
Ok.
Como a pessoa poderia aproveitar bem o tempo este mês de dezembro para refletir sobre o ano que passou e planejar o ano próximo?
Sim.
Direcionado para os nossos ouvintes.
Exatamente. Independentemente do curso, essa minha resposta vai ser para você que está ouvindo. Eu penso que o primeiro passo deveria ser realmente um pequeno recolhimento, dentro das suas possibilidades, porque talvez você não consiga ficar uma semana. Talvez você seja uma mãe de família ocupada, alguma coisa, não vai conseguir ficar longe dos seus filhos nem 3 dias. Mas você pode se recolher durante a noite, você pode se recolher nas primeiras horas da manhã e você pode talvez achar uma forma de ficar um fim de semana pensando no ano que passou, na vida que você já viveu até agora e pensar até que ponto que você está satisfeito com isso, o que é que você gostaria de mudar, mas não ousou até agora, o que é que você acha da sua vida, que tanta satisfação você está sentindo sobre a vida que você está levando. Então, eu acho que essa primeira checagem é a principal. Isso só é feito em recolhimento, em que você vai caminhar debaixo das árvores, em caminhos da natureza, ou mesmo dentro do seu quarto, mas com uma música suave ao fundo, um momento só seu, em que você vai pensar, escrever um pouco, desenhar, etc., com prazer. Aí, essa é a primeira coisa que você deve fazer. Em seguida, você deve fazer uma pergunta. Bom, eu estou satisfeita com algumas coisas que estão acontecendo, não estou satisfeita com outras, pretendo manter o que está bom e desejo mudar aquilo que não está do meu agrado. Então, você vai estabelecer o que você quer mudar, né? Em todas as áreas. No caso, no curso, eu trabalho com 8 áreas. Então, você deve fazer uma avaliação. Quais são as áreas? Relacionamentos, trabalho, finanças, espaços, saúde, e estudos e aprendizados, espiritualidade, um projeto pessoal, e tem mais um que daqui a pouco eu me lembro, são 8 áreas. Você deve avaliar todas as 8 criteriosamente, porque uma área completa a outra, e aí você pensa, o que eu quero mudar em cada uma? E escreva isso, porque escrever vai dar uma formalização no seu pensamento. E em seguida você faz a pergunta, ok, essas são as coisas que eu quero mudar, mas onde eu quero chegar? Essa pergunta é muito importante.
Importantíssima.
Né? Para você estabelecer suas metas pessoais. As pessoas às vezes falam, ah, é onde Deus quiser, mas isso é muito inespecífico, porque Deus nos dá livre-arbítrio e a condição de co-criadores não é à toa. Então Ele quer que nós criemos a nossa vida. Nossa vida é para ser criada por nós, com as bênçãos dEle, mas nós temos que dar os passos, ainda que na última fase do plano você diz, meu Deus, eu desejo tudo isso, acho que é o melhor que eu consegui desejar no momento. Eu sei que você sabe muito mais de mim mesma e eu coloco nas suas mãos meus planos e deixo tudo para que a sua sagrada vontade se manifeste. Mas, se dentro dos meus limites eu cheguei nessas conclusões, eu te ofereço humildemente meus planos, pedindo para você dar uma organizada maior em termos espirituais em todos os meus desejos. Então, assim, a gente não deve falar apenas, olha, é o que Deus quer. Não, é o que Deus quer, com certeza. Mas Ele nos colocou na condição de filhos, co-criadores. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande por aquilo que a gente faz com a nossa própria vida, não é?
Nós precisamos tomar a decisão. Deus não toma decisão por nós.
Sim.
Deus não, os anjos não podem nos ajudar se nós não tomamos a decisão. Agora, se você tem uma meta, você sabe onde quer chegar, eles poderão nos ajudar a chegar.
Isso.
Mas você precisa descobrir onde você quer chegar.
Exatamente.
E essa é uma das maiores razões de falta de sucesso e de fracasso na vida. A pessoa não sabe onde quer chegar, então ela não vai.
Não consegue chegar.
Porque a vida não te dá o que você não quer.
Não. Nós podemos pensar, Maria Lúcia, na imagem de um barco. Tem uma frase famosa que diz, todos os ventos ajudam o barco quando ele sabe onde quer chegar. E olha, por quê? Porque o timoneiro, aquele que está conduzindo o barco, ele vai ajeitando as velas e a bússola, e seguindo a bússola e pegando o timão, e vai levando o barco pelos ventos afora, até o destino. Agora, quando a pessoa não sabe realmente onde ela quer chegar, o vento joga para um lado, ela vai. Joga para o outro, ela vai. Uma onda gigante joga para o outro. Então, a pessoa está sem rumo num grande mar. Isso faz com que ela se torne perdida. Então, se ela posiciona a bússola dela, ela vai, então, contar com o timoneiro, que é o Cristo pessoal dela, que vai direcionar o barco da vida para o destino seguro.
E ela deve afirmar, com a ajuda de Deus, eu vou chegar lá.
Sim.
E não importa se não tem dinheiro, se não tem condições, se não tem o professor, o estudo, o curso necessário, não importa nada. Se você sabe onde quer chegar e você tem a determinação de chegar até lá, você chegará.
É como se diz, o universo conspira a favor. Não é isso?
Verdade.
Porque você é uma pessoa que sabe o que quer. Não é?
Vamos falar um pouquinho sobre um dos temas. Por exemplo, relacionamento. Você disse, analise cada aspecto da sua vida.
Uhum.
É verdade, Fátima, até os donos de loja analisam cada item, cada peça de uma loja no final de ano E nós não chegamos nisso em nossa Sim. vida.
Maria Lúcia, você veja bem, hoje o trabalho empresarial cresce muito, os administradores de empresa, o pessoal de RH, etc. tal, trabalham muito com qualidade total, fazem planejamentos maravilhosos, fazem workshop para ajudar a pessoa a trabalhar a qualidade da vida da empresa, e as pessoas que estão na direção da empresa cobram o planejamento, cobram a execução e depois cobram a avaliação e dão prêmios relacionados com a fidelidade que houve entre a ação e o plano. Então, isso as empresas fazem porque elas têm metas financeiras. E eu, como se diz, cansei de ver, né, pessoas que têm altos postos nas suas empresas ou são empresários ou administradores de muito sucesso, fazem tudo isso para a empresa para a qual trabalham e a própria vida é um barco sem rumo. Então, por que esse conhecimento que você tem, você que está me ouvindo, que está nessa área administrativa, RH, etc., esse conhecimento maravilhoso de organização empresarial, por que você não pega um pouco desse conhecimento e transforma isso em coisa para você? E aí você vai fazer um planejamento. Não um planejamento do tipo item 1.1, item 1.2.1. Não, isso é uma coisa muito estranha quando se fala de plano de vida, mas apropriado quando se fala de empresa. Mas você pode fazer um planejamento mais prazeroso, um planejamento em que você se coloca diante da sua vida de uma forma bastante maravilhada e em que você louva a possibilidade de realizar o plano divino.
Veja bem, vamos falar sobre o tema relacionamento.
Ok.
As pessoas que vêm para a vida espiritual, que nós encontramos muitas, elas muitas vezes dizem, eu tenho um grupo de amigos e eu sinto que já não devia mais estar com eles, mas eu também não posso deixá-los porque são pessoas que eu amo muito. Enfim, nós vemos perfeitamente que ela está sendo impulsionada a mudar de ciclo, a seguir adiante, mas ela retém aquilo, porque ela não quer mudanças. Ela está presa àquele ciclo que já acabou, porque tem receio de abandonar aquelas pessoas. Fale um pouquinho sobre
isso. Isso é muito importante. Quando você começar a fazer o planejamento de vida, você vai perceber que as possibilidades e as metas são tantas que para fazer um planejamento a curto prazo, por exemplo, para o ano de 2008, você não tem como se planejar para alcançar todas as metas. Isso é uma observação que logo salta aos olhos de quem faz um planejamento de vida, porque os sonhos são tantos, as possibilidades são tantas, aí você começa a perceber que você terá que priorizar. Aí entra na sua pergunta, Maria Lúcia, por quê? Na área do relacionamento, por exemplo, nós podemos ver que há relacionamentos excelentes que nós temos, digamos, com uma pessoa da família, um amigo, etc. e tal, e que esse relacionamento, ele está bom, mas exige manutenção. Então, pela importância da relação que você tem com essa pessoa, você vai se planejar para aguar essa planta do relacionamento, para dar uma alimentação para que esse relacionamento saia da superfície e se aprofunde realmente no interno, que é onde os relacionamentos precisam realmente se realizar. Você vai ter relacionamentos difíceis, muitas vezes, com pessoas muito próximas, marido, filho, etc. Esses precisam ser priorizados também, porque os relacionamentos difíceis têm um karma para ser resolvido, têm uma situação a ser terminada. Então, é relacionamento ruim, mas que a pessoa tem tal grau de importância no seu contexto de vida, que se você não parar e falar, eu vou resolver essa relação, aquilo vai te prejudicar o andamento de N coisas na sua vida. Aí você priorizou uma relação boa, priorizou um relacionamento ruim que precisa melhorar.
Desculpe, vamos dizer difícil, não ruim, não é?
Difícil, melhor falando difícil, né? Não tanto ruim. E você vai perceber também que há relacionamentos que você diria, não é assim grande coisa, não é difícil, mas não é tão bom, mas que você diria, para uma priorização, eu não colocaria tanto isso como meta em 2008. É um relacionamento que aguenta esperar um tempo para ser olhado. Talvez um parente distante, talvez um amigo de infância. Aí, na hora de fazer o planejamento de vida, não vai entrar aquela pessoa. Ela entraria mais como uma pessoa que existe na sua mandala, mas que a atenção que você vai dar esse ano não vai ser tanto para ela. Você vai mantê-la como alguém importante, mas que você não vai exercitar um trabalho em relação a ela. E vai dar atenção aos relacionamentos fortes que você quer manter, e todo relacionamento precisa ser mantido quando ele é forte, não é deixar para lá, não é uma planta que vai se alimentando sozinha, e os relacionamentos que exigem perdão, compreensão, etc. E aí sim, nós entramos na questão da priorização.
Pois é, mas, por exemplo, a pessoa tem o hábito de fazer uma reunião semanal com um determinado grupo, mas de repente ela se espiritualizou, ela tem outro rumo, e aquelas pessoas continuam na mesma faixa vibratória, que já não é mais a dele. Então, ele tem que deixar um pouco aquilo, não é?
É, ele terá que fazer uma opção, né? Provavelmente, como o caminho dessa pessoa está se abrindo para novos mundos, ficar preso demais a uma energia que já está terminando ou que já não faz parte da sua faixa vibratória é prejudicial, porque inclusive na era de Aquário nós trabalhamos muito com essa questão. Há coisas que não dá para você ficar remoendo tempo demais. Os relacionamentos têm tempo para acontecer. Se não acontece, você não pode ficar preso, porque aqui é uma teia de aranha, Maria Lúcia. Você sabe, você está me perguntando porque você sabe o que você está falando, e eu estou respondendo porque eu sei o que eu estou falando. Há relacionamentos em que as pessoas têm um apego tão doentio em relação a você, por exemplo, que se você não se desgruda daquilo, aquilo vai te consumir todas as energias. É. Você não dá o próximo passo.
São pessoas que te sugam.
Sugam. E sugam às vezes de longe, não precisa estar perto, e sugam com pensamentos, sentimentos. Então, o que nós fazemos? Nós temos que tomar uma decisão interna, né? Então, quando você me faz essa pergunta, eu compreendo que você está querendo dar uma luz através das minhas palavras para alguém que está numa situação de aprisionamento. Então, eu acho muito importante falar para essa pessoa que está em situação de aprisionamento psíquico, através de alguém que aparentemente a ama, etc. e tal, que realmente precisa refletir sobre se aquilo ali é uma coisa divina que precisa ser acalentada, ou se aquilo ali é uma coisa que já passou para uma área talvez até patológica e que está prendendo o desvencilhar da sua vida. E se tem um mundo surgindo diante dos seus olhos, realmente tem que olhar para o futuro. E se é que a pessoa está te prendendo no passado, aí é a hora realmente de desprender e ir embora, né?
É, e a liberdade não tem preço.
Não tem preço.
Seja o preço que for que você tem que pagar para ser livre, vale a pena.
Sim. É verdade. E nós estamos vivendo quer dizer, esse é uma rádio ligado aos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Então, eu fico muito à vontade de dizer isso, que embora o curso Plano de Vida não aborde a questão espiritual de uma forma tão clara como nós estamos colocando aqui, mas quando você fala em liberdade, nós temos que lembrar que nós estamos iniciando a Era de Aquários, e que é uma era baseada na liberdade, e que a liberdade é uma palavra forte, é um sentimento forte, mas que precisa ser vivido. E é vivido, quer dizer, você precisa ser livre para ser quem você é. Você é uma flor em potencial para se abrir, mas se você não se libertar, vai permanecer um eterno botão e nunca vai perceber a fragrância que você pode emanar para o mundo, nem nunca vai saber o tamanho das suas pétalas. Então, a liberdade é que vai fazer com que você se abra, e sem ela, você vai ser um eterno botãozinho fechado.
E perde a oportunidade da vida que Deus deu, que é uma tarde
de abrir-se plenamente, né?
Existe um outro tipo de relacionamento, Fátima, que é assim, não é bom e não é ruim. Não traz, não acrescenta.
Sim.
E não prejudica e não suga.
Exato.
Mas toma o tempo.
Bom, isso eu diria que aí, dependendo da situação, é uma questão de manipulação social. Não sei se eu estou pensando da mesma forma que você, Maria Lúcia. Eu não sei exatamente o que você pensou, mas são, olha, eu sei o que você está dizendo.
Aquelas conversas de telefone que ficam uma hora.
Sim,
sabe?
Não levam para lugar nenhum.
Ou então uma reunião social, fica a tarde inteirinha batendo aquele papo que não diz coisa nenhuma.
Agora, isso aí.
A pessoa que encontrou o caminho, ela não tem mais tempo para essas coisas. Porque nós já perdemos muito tempo até agora. Quando nós encontramos os ensinamentos dos mestres, nós temos que pensar que cada hora é uma hora que Deus nos deu para evoluir.
Isso com certeza, com certeza. A consciência das massas aprisiona a pessoa nessas situações sociais que você está se referindo a elas, né? E faz isso, disso uma exigência. Você precisa ir em todos os batizados, você precisa ir em todos os casamentos, você precisa dar atenção a todos os afilhados, e isso, de fato, na agenda, num planejamento, pesa bastante. É muito comum eu ver os participantes dos cursos falar assim, olha, eu vou dar um tempo nessa vida social. Bom, se a pessoa chegou no ponto de uma abertura espiritual, é bom mesmo que ela diminua um pouco os apelos da vida social, porque são muito exigentes. Não é, toma muito tempo.
É verdade. Fátima, vamos agora abordar outro tema?
Sim. Trabalho. É a segunda área da vida que deve ser analisada. E quando me refiro a trabalho, é trabalho profissional, trabalho filantrópico, trabalho dentro de casa. Trabalho é construção. Quando você trabalha, você está pondo seu tijolinho numa parede que está sendo construída, que no nosso caso é a vida planetária. Então, o trabalho é para o resto da vida. Eu penso que nós não devemos parar de trabalhar nunca, porque o trabalho é algo tão profundamente construtivo para quem realmente sabe trabalhar. Mas quando o trabalho é mal entendido, ele se torna uma prisão. Ou então um fazedor de dinheiro. A pessoa trabalha para fazer dinheiro. Então, isso também, na minha opinião, é um equívoco, porque o dinheiro não é feito pelo trabalho. Existem outras fontes de dinheiro, o trabalho é apenas o canalizador desse dinheiro, e você se mata para trabalhar, para ter dinheiro trabalhando, e talvez você perca muitas pessoas e muitas coisas importantes que você deixará de conhecer. Então, tem que fazer um equilíbrio muito bom nisso aí. Isso eu estou falando da vida profissional. Mas todas as formas de trabalho têm que ser equilibradas com bom senso.
Jesus disse, eu trabalho até aqui e meu Pai trabalha.
Uhum, Deus trabalha sempre. Né? E nós também. Agora, o trabalho equilibrado é que tem que ser a nossa conquista. Porque a nossa energia vital ela não pode ser, ela não pode ser levada a extremo. Né? Ela tem que ser equilibrada. Então, você trabalha, seja na sua casa, seja na educação dos seus filhos, seja no seu trabalho profissional ou qualquer outra forma de trabalho, de doação, voluntariado, etc. e tal, isso tem que ser equilibrado para que a sua energia vital seja reposta e que você não tenha ilusão ou a compulsão do trabalho, que é um erro. Às vezes nós percebemos pessoas compulsivamente voltadas para o trabalho, isso é doença. A vida tem outras áreas além do trabalho, e se você vive só para o trabalho, você vai logo perceber que há partes da sua vida que já devem estar cobrando atenção. Por exemplo, se você não dá atenção para os relacionamentos e se volta apenas para o trabalho profissional, logo os relacionamentos ficarão carentes da sua atenção e vão se avolumar em dificuldade para que você dê atenção.
E também o trabalho espiritual, o trabalho com a família, mas a atenção com a família, dividir o tempo.
Eu diria assim, equilibrar todas as áreas da vida sem dar excessiva importância em uma o tempo todo. Eu chamo isso de equilíbrio dinâmico. Por exemplo, para 2008, eu já estou fazendo meu plano de vida, eu já sei quais são as pétalas da flor da minha vida que eu vou priorizar, e eu sempre cuido para que o ano que eu estou planejando, eu priorizo uma pétala que esteve em desvantagem na anterior. Porque aí eu equilibro aquela pétala. Sim. E a prioridade que eu vou dar em 2008 talvez não seja a mesma que eu darei em 2009. Porque assim, a cada ano eu vou priorizar uma pétala da mandala da minha vida, da flor da minha vida, e com isso todas as pétalas vão ficar no equilíbrio dinâmico, porque uma fica menor, a outra fica maior, mas no ano que vem compensa essa, etc. e tal. O que não pode, que, na minha opinião, é você priorizar só uma, porque as outras ficam muito em desvantagem, e com o passar do tempo isso cria situações de muita dificuldade para a pessoa.
É como uma pétala que vai murchando.
Sim, perde a harmonia o todo, né? Perde a harmonia. Mas o trabalho é isso, é muito importante, mas você tem que equilibrar. A questão financeira é outra, né? As pessoas têm a outra pétala. Por que eu estou chamando pétala? Porque nós trabalhamos com mandala e a forma básica é uma flor, como se fosse uma margarida, em que você tem um miolo.
E cada um desses conceitos é uma pétala.
É uma pétala, são 8 pétalas principais, mas a pessoa pode inventar outras, né? Mas eu trabalho basicamente com 8, que o planejamento fica mais conciso. E aí eu mostro que é muito importante que todas as pétalas estejam unidas no centro, porque o conceito da mandala é essa. A mandala é uma estrutura que tem um centro organizador. É como uma margarida, você tira o miolo dela, as pétalas se desajeitam e perdem a harmonia. Mas quando elas estão ali juntas, no centro, elas ganham uma harmonia maravilhosa. Então, esse centro é o centro do ser. E todas as pétalas precisam estar unidas no centro do ser. E quando você consegue isso, realmente você harmoniza a sua vida.
Ou seja, tanto em relação ao trabalho, ao relacionamento, à espiritualidade, tudo a pessoa tem que estar centrada
no seu íntimo.
No seu íntimo, fazendo aquilo que é o seu plano de vida.
Exatamente. Não é isso? Eu quero comentar uma coisa com você que é muito realçado sempre que eu ajudo alguém a fazer o plano de vida. É que as pessoas na nossa sociedade meio neurótica, etc. e tal, elas tendem a aprender que podem colocar o seu centro fora de si. Então, é como você dizer, o centro da minha vida é meu trabalho, ou então o centro da minha vida é meu filho, ou no caso de um casal de namorados, você, minha querida, é tudo para mim. Aí você coloca o centro da sua vida fora de você.
E daí você pode perder o centro?
Com certeza, frente. Você já perdeu. Porque você está dando muito poder para algo externo. E quando é assim, qualquer balanço do navio, você realmente vai se sentir perdido. O único centro perene é o interno, é o do ser íntimo do eu sou. Então, quando você coloca o seu centro no seu ser, você se apercebe e se apossa desse centro, você se transforma num magneto que começa a atrair tudo que lhe é igual. E se você coloca o seu centro fora de você, você está saindo para se tornar pétala de alguém. Você nunca vai ter um centro.
Descentralizado.
Aí pronto, você perdeu sua identidade.
Vamos a outro tema.
Bom, então temos aí relacionamentos, trabalho, finanças. Você quer que eu fale de finanças ou passo para o próximo?
Bom, finança é muito importante porque o mundo está vivendo agora um karma terrível de economia.
Uhum.
As pessoas têm muita dificuldade.
Exatamente. O karma econômico pesa sobre o entendimento das pessoas em relação à abundância. E o que a consciência das massas nos faz entender que é a vida abundante, influencia também o nosso conceito de prosperidade e riqueza.
Fátima, como eu vou entrevistá-la sobre o tema abundância, e nisso vai entrar finanças bastante, de repente é melhor nós passarmos para o tema saúde, que é muito importante e é uma das pétalas da mandala.
Isso. Bom, então, quando você for pensar sobre a sua vida, é importantíssimo você fazer o levantamento do seu estado de saúde, mas é a saúde integral. Então, a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental. Isso envolve, por exemplo, o levantamento da sua situação em relação a dormir bem, alimentar-se bem, fazer exercícios físicos, a alguma substância que estiver faltando no seu organismo, você fazer a reposição dela, lazer, viagens. Eu coloco, Maria Lúcia, nessa pétala da saúde, todas as coisas relacionadas com a reposição de energia. Então, por exemplo, você fala, mas por que você põe viagem em saúde? Porque a viagem traz uma reposição imensa de energia quando ela é bem programada e ela é como hobby também. O hobby te traz reposição de energia. Então é importante as pessoas terem algo a fazer de muito prazer, né, dentro da sua vida, escolher alguma coisa assim. Então, essas questões, por exemplo, de medicina preventiva são muito importantes. As mulheres precisam fazer exames periódicos relacionados à sua feminilidade, assim como o homem em relação à sua situação também. E todos os exames, por exemplo, depois de uma certa idade, todas as pessoas precisam ter exames periódicos de algumas coisas. Isso faz parte do planejamento de vida. Você se planeja para fazer esses exames durante um ano, assim como a visita regular ao médico, mas eu me refiro também à medicina preventiva mais natural, que está relacionada com o Tai Chi Chuan, com uma coisa assim, uma caminhada, uma coisa yoga, e coisas mais, respiração, isso, coisa que hoje em dia tem muitas opções para você conseguir harmonizar o seu sistema.
É, e a pessoa deve checar, não é? O que, que está faltando para que eu tenha uma boa saúde, ou para que eu garanta no futuro uma boa qualidade de vida? Essa checagem que a gente
checagem,
não é?
Uhum.
Então vamos para o tema agora, espaço.
Espaço. Por que, que eu dou muita importância a isso? Porque nos meus conhecimentos dos ensinamentos, eu valorizo especialmente o ensinamento da Mãe Divina. Isso para mim sempre foi muito forte, a questão do espaço, do tempo, mas espaço muito relacionado também com o ômega, com o estar aqui agora, com viver dentro da minha casa. Então, o espaço é um lugar sagrado. Nós temos o espaço do corpo, nós temos o espaço da casa, o espaço planetário, o espaço do seu trabalho. E quando o espaço está contaminado, realmente você tem problemas para viver. Então, nessa pétala, a pessoa tem que avaliar a questão da higiene da casa, a questão da organização espacial da casa, a questão da harmonia do lar, que tem a ver com a energia do lar, e também se você tem uma empresa, se você tem um trabalho fora de casa, uma coisa, você vai avaliar também a situação, porque é muito comum você ver pessoas se queixando do ambiente nefasto de onde ela trabalha. Então, eu passo técnicas de limpeza energética e tudo para ela poder saber o que fazer quando a situação, como se diz, fica preta. Mas eu também lembro as pessoas que há o espaço planetário. Não tem como você, hoje em dia, fazer um planejamento de vida sem levar em conta que nós moramos num planeta que está pedindo socorro. Então, você se filiar ao movimento ecológico, ajudar na preservação disso ou daquilo, tem a ver com espaço. Então, não é isso? Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, eu faço um trabalho pela minha cidade porque eu acredito que esse é o meu espaço. Se eu não tenho um coração batendo pela minha cidade, algo está faltando, porque foi lá que Deus me colocou, né? E a mesma coisa pelo meu Brasil, pelo meu planeta. Então,
da mesma forma que você varre a sua casa, você tem que cuidar de varrer a sua
cidade. Isso, com certeza. E o meu país é um espaço coletivo, que eu compartilho com muitos brasileiros, mas que eu tenho o meu pedacinho para construir do Brasil.
A sua responsabilidade.
A minha responsabilidade. Então, esse sentimento patriótico está tudo em espaço. É um respeito que eu tenho pela Mãe Divina.
Então, a pessoa se perguntar o que eu estou fazendo pela minha cidade, pela minha família, pela minha cidade,
isso,
pelo meu estado, pelo meu país.
Isso, pela coletividade. E lembrar que todos os espaços são compartilhados, então não tem como você falar esse espaço é meu, não existe, isso é ilusão. Esse espaço é compartilhado, então é uma responsabilidade social, uma responsabilidade familiar. E, às vezes, nos cursos, você encontra, por exemplo, pessoas solteiras que compartilham espaço com a família e se isolam dentro do quarto e perguntam, e agora, o que eu faço para planejar a organização do meu espaço? Você olha, o seu quarto não é uma ilha. Você vai organizar o seu quarto, mas ele está no contexto de uma casa. E a sua casa está no contexto de um bairro, e assim por diante. Então, é um ensinamento inserido aqui nessa parte, sabe? E lembrando também que a pessoa tem um sítio, a pessoa tem um imóvel, tudo são espaços sagrados que Deus nos deu para que a gente possa manifestar a nossa identidade. Então, eles têm que ser cuidados.
É verdade.
Né?
Outro tema que você debate no seu trabalho de plano de vida é o estudo, não é?
Sim, eu chamo estudos e aprendizados. E aí, a pessoa que está me ouvindo, ao pensar a respeito dessas questões de planejamento de vida, ela vai pensar, mas o que eu posso planejar nessa pétala? Maria Lúcia, estudo é para sempre. Eu penso assim, estudo é uma escada que você sobe em busca de novos horizontes. E quando a pessoa para de estudar, ela realmente, os horizontes vão se limitando tanto e que não vale a pena. E eu não estou me referindo apenas à faculdade, mestrado, doutorado, eu me refiro ao estudo, que não termina nunca. No último segundo de vida, você ainda está aprendendo alguma coisa.
Mas é muito bonito que você tenha me contado que teve uma aluna de 80 anos fazendo plano de vida. Né?
Exatamente. E, às vezes, eu lido com a seguinte situação. Às vezes, no mesmo grupo, né, de pessoas fazendo planejamento, eu tenho uma menina de 15 anos, saindo da adolescência, e uma pessoa de 80, 90 anos. E aí você vê que ambas, as de 15 e a de 80, 90, estão fazendo planejamento de vida. E isso, uma olha para a outra. Uma está no começo, a outra está no fim. Mas todas estão ali diante da sua própria presença, fazendo uma pergunta, o que, que eu posso fazer?
Enquanto, né? Estou aqui.
Então, a pessoa que está terminando a vida, Eu diria que aí ela já não tem mais nem muito tempo para ouvidar os apelos do coração. Ela sente que há um caminho pequeno em termos de número de anos, então é aí realmente que ela precisa se planejar mais. Porque às vezes, eu já escutei pessoas falando assim, às vezes eu vou dar palestra sobre o curso, a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho 70 anos, eu não tenho mais nada para planejar. Eu penso que isso é uma falha de entendimento. Eu penso que essa é a pessoa que mais precisa planejar.
Com certeza.
Porque se ela tem um dia de vida, esse dia tem que ser ricamente planejado.
E no Brasil já existem muitos idosos, e essa pessoa que acha que não tem nada a planejar, ela se torna um peso morto para a família. E depois ela fica
achando. E uma frustração profunda. Né? A pessoa pode dar um passo decisivo no último minuto, Maria, você sabe disso, e tem uma história que roda pela internet, que dizem que até é verdadeira, se é ou se não é, não sei, mas que eu desejo contar, que é a história de uma senhora, você provavelmente conhece a história, isso aí que rodou muito tempo. Essa senhora, por mil motivos, ela não pôde realizar o sonho dela, que era estudar. Coisa aqui, coisa ali, falta de dinheiro, arrimo de família. O certo é que ela ficou bem velhinha e ela não tinha realizado o sonho dela de estudar numa faculdade. Ela consegue uma bolsa, entra para a faculdade depois de uma idade avançada, torna-se a melhor aluna, é respeitadíssima pelos colegas mais novos, torna-se uma imagem forte naquela escola, se torna brilhante, realiza-se alegre, feliz. E quando ela vai formar, ela é escolhida como oradora da turma, ela faz o discurso, né, e morre no dia seguinte. Ou seja, ela realizou, como diz a minha amiga Jaqueline, no último, como que ela diz, na prorrogação do segundo tempo do jogo, não sei, quer dizer, no último segundo, ela consegue realizar e termina. Isso é uma glória. Eu penso que lá no céu faz uma festa com uma coisa como essa. Eu acredito nisso. Eu acredito que, às vezes, eu ajudo pessoas que estão com câncer a fazer plano de vida. Eu vejo drama, mas eu não posso dizer para essa pessoa, pare de fazer plano de vida. Não diria isso nunca. Agora você precisa fazer realmente um plano de vida. Você tem um ano de vida, então pronto, faça o seu plano, porque é um ano que tem que ser total.
Eu conheço uma pessoa, Fátima, extremamente dinâmica, maravilhosa, budista. Ela, este ano, descobriu que estava com câncer. Nem um minuto ela parou de planejar. Uhum. Ela continuou trabalhando, ela continuou tocando os projetos e, mais ainda, assinando novos projetos para realizar.
Fantástico.
Uhum. Quando ela chegou em casa, no primeiro dia da quimioterapia, ela viu no quarto um balde com água. E ela perguntou, por que este balde aqui? Eu disse, a sua empregada já teve uma patroa com esse problema e ela acha que você vai precisar disso para talvez regurgitar. Ela disse, não, eu não vou precisar disso, pode tirar o balde daí. E ela não precisou.
Uhum.
Ela caiu o cabelo, mas ela não ia nem para a cama após a quimioterapia.
A força do coração, né, pessoa?
E poucos meses depois, ela já teve alta, ela ainda vai fazer quimioterapia, mas um exame fantástico desses de ficar 4 horas lá, já detectou que ela não tem mais nada.
Ela se curou pela força
da
pessoal.
Mente. Uhum. Da mente, da vontade.
Sim.
Da fé.
É. E hoje nós temos visto esses aparentes milagres, né? Pessoas falando, me recuperei totalmente. E são pessoas de força. No curso eu trabalho muito com as pessoas, 3 palavrinhas que eu chamo de mágicas, né? A primeira delas é a gratidão. Sem gratidão, você não consegue fazer um bom plano de vida. É a primeira palavra, a primeira coisa, você agradecer. Então, se você está com planejamento de vida, cuja pétala da saúde, por exemplo, está numa situação mais difícil, a primeira coisa é agradecer o restabelecimento dessa pétala. Se você está com esse problema na área financeira, a primeira coisa é agradecer o restabelecimento e a cura das suas finanças. A gratidão abre caminhos na vida e a pessoa fica imune ao orgulho e outras coisas que tolhem o plano de vida. A segunda é a fé. A fé move montanhas mesmo. E a terceira é o sentimento de vitória antecipado.
É, mas não falamos daquela fé cega, né? Fé em si mesmo.
Fé, força
que Deus
interior.
Pode nos ajudar se eu pedir.
Não, eu tô, é, sim, eu estou me referindo à fé na vida, à fé no ser, à fé que vai conseguir, no acreditar, é, isso, não é?
Vamos falar um pouquinho sonho. As pessoas às vezes não têm coragem de sonhar. Porque, ah, eu não tenho dinheiro, não adianta sonhar que eu vou conseguir isso porque eu não tenho dinheiro. Essa espécie de sonho.
Então, esse sonho é a primeira fase de qualquer materialização. Nós vimos Saint-Germain ensinar as artes da alquimia e qual que é a primeira parte? É a visualização do que você quer. Então, você vai sonhar, porque o sonho, em se tratando de coisas da vida, é, precisa ser um sonho vivo. Você sonha emocionado, você sonha com satisfação. Então, esse sonho tem um poder de realização muito grande. Então, as fases da materialização começam com sonhar, depois vem para a parte mental, depois para o emocional, depois para a palavra, depois para o físico. Então,
é,
né?
Ou seja, depois que ela identificou a sua meta de vida, o seu plano de vida, ela passa a sonhar.
Mas acontece que muitas pessoas abortam sonhos porque elas acreditam que são impossíveis. E, no entanto, aquele sonho se transformará numa meta. Então, tem uma coisa que eu trabalho muito com os participantes do curso, que é assim: você precisa transformar impossibilidades e dificuldades em desejos. Desejos em metas, metas em realizações, realizações em vitória. Então, tudo aquilo que geralmente uma vozinha mais baixa no nosso íntimo, que não é a voz de Deus, fala: você não consegue, isso não é para você. Essa vozinha está te dando a dica. Ela está dizendo: é, isso é o que você precisa. Então, aí você transforma a impossibilidade em possibilidade. A possibilidade em desejo. Em desejo, em meta. Transforma desejos em meta. A meta em realização. E realização num grito de vitória. Então, é assim que a gente... Porque o primeiro passo do plano de vida é conscientizar-se de onde você está. Porque quando você precisa chegar num lugar, primeiro você tem que saber de onde você parte para depois você chegar lá. Depois você parte para as metas, para depois, Maria Lúcia, você me fez essa pergunta anteriormente, eu não completei a resposta. Ela vai trabalhar com como chegar lá. Então, ela primeiro faz a pergunta: onde eu estou nesse momento, quais são as partes da minha vida? Segundo, onde eu quero chegar com a minha vida? Terceiro, como eu vou chegar lá? Cada um desses é um módulo que nós trabalhamos.
É maravilha, né? E vamos falar então sobre espiritualidade.
Ok. A espiritualidade, é, na verdade, é uma pétala central, mas que acaba que, no plano de vida, eu coloco ela aí junto com as outras, para que as pessoas percebam que ela precisa ser materializada.
Porque se colocar.
É, exato. Porque, embora seja a pétala central, a pessoa precisa sentir que ela está planejada. Se ela não sentir que ela está planejada, ela vai cortar essa pétala. Então, por isso que ela põe... Às vezes, as pessoas me questionam: mas por que você põe espiritualidade junto com as outras pétalas? Fazendo isso é porque, senão, não dá visibilidade para isso.
Com certeza.
Não dá visibilidade, a pessoa esquece.
Se determinar o que, como, onde, não é?
Isso. Então, o que é espiritualidade dentro do planejamento de vida? Você parar, realmente, para pensar na vida como algo espiritual. E aí, umas dicasinhas para quem está ouvindo. Na minha concepção de espiritualidade, o item número 1 é a troca das vestes. O que é que eu chamo de troca das vestes? É quando você troca o eu menor pelo eu maior, você é capaz de abrir mão de uma coisa falsa que você manifesta e colocar, é como se fosse uma roupa suja que você tira para colocar uma veste de luz que você põe. Chamo de troca das vestes, porque você troca o aspecto negativo por um aspecto positivo.
Em outras palavras, troca o mau hábito pela virtude.
Pela virtude.
A impaciência pela paciência.
Por aí. Essa troca das vestes precisa ser feita, primeiro, no íntimo do coração. Segundo, com um treinamento diário para aquilo continuar sendo trocado. Terceiro, no dia a dia, né? Porque não adianta você trocar no íntimo e esquecer que isso precisa se expressar. Então, a vida espiritual começa com troca das vestes. Tem agora, as pessoas têm necessidade de expressar a devoção dentro de cada religião que ela escolheu, necessidade de expressar a religião, a sua espiritualidade. Então, tem as práticas devocionais. Por exemplo, para os ouvintes que já descobriram o ensinamento da Grande Fraternidade Branca, tem as práticas relacionadas, tem os mantras, né? Os comandos de luz, etc. e tal, que são aquelas coisas que ela faz para expressar. Ela tem um altar em casa, ela reverencia a presença manifestada numa foto de um ser espiritual. Essas são essas devoções. Então, toda a procura espiritual precisa ser planejada, porque senão passa a ser uma pétala ignorada. A pessoa fala, não, espiritualidade é tudo, mas planeje. Você precisa de um tempo para Deus na sua vida que é só dele. Agora, lógico que Deus tem que estar presente nas 24 horas, é verdade, mas tem um momento, porque a vida vai cobrando tanto da pessoa, que se ela não parar um minuto para ficar sozinha com ela e Deus, a vida vai levando essa pessoa para muito longe dela mesma.
Vai de roldão.
Roldão.
Fátima, para finalizar, vamos falar sobre o projeto especial.
Isso, é o seguinte. Então, à medida que a pessoa vai fazendo o seu planejamento de vida, ela vai percebendo que no meio das pétalas há um tema recorrente, um tema mais importante, algo que é tão importante que ela vai destacar para planejar em especial. Então, ela dá uma atenção para esse projeto como algo de valor de uma pétala. Por exemplo, uma pessoa pode observar ao fazer o trabalho com as mandalas da vida, o planejamento de vida, que ela tem um sonho que nunca foi, nunca deu atenção para aquilo. Que seja qualquer sonho, mas que ela percebe que ela precisa realizar imediatamente. Esse sonho pode estar na área do relacionamento, na área do trabalho, na área das finanças, né? Qualquer área. Ela destaca porque é algo tão especial que ela quer dar uma atenção especial. Transforma-se num projeto especial. E que é diferente. Se você for fazer seu plano de vida, você vai destacar uma coisa que eu não destaquei. Então, por isso que é uma coisa muito individualizada. Então, aqui a pessoa trabalha com um projeto pessoal.
Muito bonito, né? Isso. Fátima, você pode dar seu telefone ou...
Sim, do Instituto Aura Mater, né? Porque o curso é do Instituto. 3264-6206, prefixo 31, Belo Horizonte. Nós estamos terminando uma turma agora e depois pretendemos dar continuidade a novas turmas. E você pode ligar dizendo seu interesse que a gente faz contato quando a gente formar a próxima turma, não é?
É.
E também damos o curso em outras cidades.
É isso que, né? Eu quero contar.
Damos o curso em outra cidade, porque quando anteriormente eu fazia isso, eu dava esse curso em outras cidades. Depois eu parei, estou retomando, mas agora já em nome do Instituto, e nós estamos formando uma equipe para percorrer as cidades que nos buscarem.
Que bom. Olha, nós agradecemos imensamente o seu carinho, essa entrevista e todo esse conhecimento que você trouxe aqui para nosso ouvintes. Obrigada.
Uma gratidão muito grande que eu sinto dessa oportunidade, Maria Lúcia. Um abraço a todos.
Olá, amigos e estudantes dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estamos iniciando o programa Interagindo com a GFPB número 36. Eu sou Paulo Rodrigues Simões e, juntamente com Maria Lúcia de Andrade Vieira, estamos aqui para responder às perguntas de vocês.
Olá, amigos ouvintes. É sempre um prazer e uma alegria muito grande nos reunirmos neste site virtual para tratarmos de um assunto tão maravilhoso como são os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca.
Vamos iniciar o programa de hoje com perguntas do Francisco de Salvador. Olá, Paulo e Maria Lúcia. Recentemente fiz uma novena de 108 Ave-Marias durante 33 dias. E pedi, entre outras coisas, a cura dos meus principais problemas e abundância financeira. Engraçado é que, quando estava terminando o período de 33 dias, meus problemas, de certa forma, se intensificaram. E quando estava faltando 3 dias para terminar a novena, contraí catapora. Terminei a novena e fiquei pelo menos mais 7 dias com esse problema incômodo. Quando isso aconteceu, achei estranho, pois aparentemente as coisas tinham piorado com a novena. Mas como conheço os ensinamentos, sei que esses fatores foram uma resposta para mim e acredito que talvez, se não fosse essa novena poderosa à mãe, teriam acontecido coisas piores. Na verdade, gostaria de entender o que se passou para poder tirar melhor proveito do ensinamento. Vocês poderiam dizer algo sobre isso? Francisco, esta pergunta que você fez, você mesmo respondeu. Não há como rezar e atrair o mal. Aquela frase de que quanto mais eu rezo, pior fica, que algumas pessoas dizem, é muito errada. Quanto mais eu rezo, melhor fica. Mais leve eu fico. O que eu sei que acontece, e precisamos ficar bem alertas, é o seguinte. Você se compromete a levantar todos os dias uma hora mais cedo para invocar a chama violeta, por exemplo, e fazer os mantras e comandos de luz de Saint Germain. Lá no plano etéreo, os senhores do karma ficam felizes com sua decisão e aumentam a sua cota de karma diário, já contando com a chama violeta que você vai produzir. Isso para que você consuma mais e mais karma a cada dia. Já que resolveu acender sua chama logo cedo, eles derramam a quantidade exata que você poderá consumir. Ocorre que um mês depois você relaxa e de repente deixa o seu trabalho de invocações de chama violeta de lado e nem lembra mais que se comprometeu em consumir o seu karma com mais intensidade. Neste momento, o karma que estava descendo para ser consumido continua a descer. E isto ocorre porque foi o que você mesmo estabeleceu junto aos mestres. Até que o karma diminua por si só, e por conta da sua incapacidade de consumi-lo, você terá de lidar com o peso excedente deste karma. Por esta razão, nós dizemos que rituais de orações nunca podem ser esquecidos. Marcou hora com os mestres e anjos, eles estarão lá te aguardando. Compareça. E sempre, em qualquer ritual de invocações de qualquer uma das sete chamas sagradas, você estará consumindo karma. Isso ocorre nas igrejas, mesquitas e templos de qualquer uma das oito religiões. O sujeito vai à igreja orar todos os sábados e quando ele não vai, precisa fazer orações onde quer que vá, ou então pedir uma dispensação, porque os mestres aproveitam a sua ida semanal à igreja para consumir o seu karma. É matemático, justo e programado. No caso de sua novena, Francisco, lembro a você que todas as doenças e forças negativas têm um X% de energia negativa a ser consumido. Caso você, fazendo suas orações, consiga produzir menos energia positiva que necessita para consumir aquela energia negativa que está lhe afetando, então não conseguirá vencer, pois precisamos gerar a mesma quantidade de energia positiva ou mais para consumirmos o mal que nos aflige. Por isso, Elizabeth Proft ensina que precisamos orar até sentirmos que vencemos, ou deixarmos o altar apenas quando isto ocorrer.
Francisco, também observe que catapora é uma erupção, alguma coisa lá de dentro de você veio para fora. Talvez, se você não orasse, poderia ser muito pior. Então, saiu o que era ruim. Porque quando nós trabalhamos na purificação e limpeza do corpo mental, emocional e da memória, essa impureza tem que sair por algum lugar. E a catapora foi uma eliminação da impureza que estava dentro de você, que você trabalhou com as ave-marias, com os rituais, e eliminou.
Então veja, Maria Lúcia, que essa doença já pode ter sido uma resposta às orações que ele vinha fazendo mesmo antes dessa novena.
Com certeza.
A próxima pergunta vem da Elci. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, recebi de um grupo de internet uma mensagem sobre uma água especial diamantada. Li, reli, tornei a ler, mas estou engatinhando como estudante da luz e após a leitura fiquei pensando no alerta de vocês sobre a falsa hierarquia e os enganos que muitos cometem por ingenuidade ou por falta de esclarecimentos. Quase não tomo remédios alopatas, pois acredito que eles fazem mais estragos em nossos corpos do que o sarro. E por isso, a água me interessou bastante. Peço a gentileza de uma análise de vocês sobre o assunto, pois sei que estão mais habilitados do que eu para isso. Muito mais luz a vocês, agradecida pelo maravilhoso trabalho desenvolvido por ambos. Eu sou Elci Chander, São Paulo, SP.
Elci, querida, eu concordo plenamente com você em relação a remédios alopatas. Mas vamos à sua pergunta. A água que pode lavar o corpo mental, emocional, o corpo físico e da memória, água que purifica a alma e até mesmo o ar que respiramos é aquela que vem da fonte inesgotável de água viva da vida. O Filho de Deus pode ter acesso a ela, onde quer que ele esteja, por meio do exercício da palavra sagrada e da atenção amorosamente direcionada para o seu Deus interior. Quando o estudante magnetiza a chama violeta através dos comandos de luz e invocações, ele está se banhando neste poder alquímico e transmutador do fogo sagrado, que é a fonte de água viva da vida. Nós sabemos que o fogo sagrado é um fogo líquido. Vamos concluir com um parágrafo da Bíblia que confirma nosso texto. Em João 7,38 podemos ler: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre.
Olha, eu só quero acrescentar uma coisa, Elci. Nós não temos, isso serve para todos vocês, eu quero deixar claro, é muito difícil para nós termos tempo de analisar websites que vocês indicam. O máximo que a gente faz, às vezes, é dar uma olhada, mas realmente fazer uma análise mais profunda é sempre complicado. A Nadir Mari escreveu: queridos irmãos Maria Lúcia e Paulo, agradeço muito por suas respostas e orientações que tanto contribuem para nosso progresso espiritual. E coloco mais três perguntas bem distintas entre si. Eu vou responder as três perguntas intercalando enquanto vou lendo o e-mail. A Nadir pergunta: uma pessoa que se diz batizada e seguidora do xamanismo pode ser Xela na Grande Fraternidade Branca? Mari, não sou estudioso do xamanismo, mas sei que existem várias e diferentes escolas. Assim, não podemos generalizar nesta resposta. Fizemos uma busca em nossa biblioteca virtual de mais de 2.500 ditados dos mestres ascensos. E a palavra xamanismo, que em inglês se escreve com SH, não aparece em nenhum deles. Se alguém souber de algum ensinamento dos mestres ascensos sobre o assunto, gostaríamos de receber para divulgar aqui no programa. Por outro lado, penso que os mestres são bem claros quanto ao tipo de pessoas a quem eles aceitam como Xela. Uma parte do xamanismo atua com plantas medicinais, outros com plantas alucinógenas. Uma é aprovada pelos mestres, a outra não. Algumas escolas xamânicas atuam com espíritos de mortos no astral, a outra com espíritos da natureza. Entende a diferença? O fato de ter sido batizado, isso não impede uma pessoa de ser um Xela. O fato de ter sido espírita, de ter sido médium atuante, também não impede. O que impede é se manter como médium, por exemplo, atuando num terreiro de Umbanda e querer ser Xela dos mestres. Os mestres não aprovam isso e com certeza isso não ocorrerá. A Mari continua suas perguntas. Qual era a senda dos templários? Em seu ditado, Mari, de junho de 1991, dado pela mensageira Elizabeth Clare Prophet, Pérola de Sabedoria, volume 34, número 26, Saint Germain disse, abre aspas, eu sou seu cavaleiro comandante. Eu venho assim como eu patrocinei a grande fraternidade dos maçons, dos cavaleiros templários e aqueles que eram os antigos cavaleiros da cruz. Sim, amados, eu patrocinei ordens sagradas para manter viva a chama da iniciação. Fecha aspas. Eu acho que a sua resposta está aí. A Mari continua as suas perguntas. A alma está presente no corpo físico desde o momento que a criança foi gerada ou ela entra no corpo físico na primeira inspiração? Mari, Saint Germain diz em seu ditado da Pérola de Sabedoria, volume 34, número 22, que a alma está no corpo desde a concepção e que ela pode ir e vir durante este período de gestação. Pode estar dentro e fora. Isto deve explicar as vontades que a mãe tem de comer coisas diferentes, pois a alma do bebê já tinha gostos desenvolvidos em encarnações passadas. E estando junto à sua mãe, deve buscar satisfazer suas vontades. A Maria então termina o e-mail dela dizendo: Com carinho e gratidão, Mari Sorocaba, São Paulo. Maria Lúcia, a Paula escreveu: Olá, meu nome é Paulo, eu sou de Viçosa, não entendi como achar o meu mestre ascenso para oração antes de dormir. Eu vi uma lista, mas como saber qual? Abraços fraternais, Paula.
Paula, querida, recomendo a você estudar nossa aula intitulada O que fazer antes de dormir. São 32 minutos em CD, informações que eu acho que seriam interessantes para você. Lendo o livro Senhores dos Sete Raios, de Elizabeth Clare Prophet, você poderá conhecer estes mestres e se familiarizar melhor com eles. Saberá, assim, quais são as encarnações passadas deles, as virtudes predominantes e qual o raio que dirige. Cada um destes sete mestres segura para a humanidade diferentes virtudes ou bênçãos de Deus. Por meio da prática e vivência dos ensinamentos, os estudantes têm acesso a essas bênçãos. Com o tempo, você saberá exatamente qual destes sete senhores é o teu mestre. Mas todos eles podem contribuir e muito com o teu desenvolvimento espiritual. Não se preocupe, na hora certa você saberá qual é o seu mestre.
Sabe, Maria Lúcia, eu acho que ela está falando é da Universidade do Espírito, a nossa aula número 84. A questão é a seguinte: para você saber realmente qual é o mestre que você está trabalhando naquela época, naquele período da sua vida, o ideal é que você faça uma análise dos ciclos cósmicos, ou que você estude os ciclos cósmicos e busque compreender qual é o raio que você está desenvolvendo aquele ano. Porque todos os anos a gente muda de uma casa de um raio. Fora isso, nós nascemos em um raio para desenvolver este ou aquele raio com mais intensidade. E aí sim você pode pedir para ir para alguma dessas escolas. Existe uma tabela da Summit Lighthouse que diz, numa sequência, qual é a Universidade do Espírito que você pode ir. Mas não necessariamente você deve seguir aquela tabela. E nós optamos não colocar a tabela disponível no site.
Nós podemos pedir ao Arcanjo Miguel, antes de adormecer, que leve nossa alma ao templo onde nossa alma deve estudar aquela noite. Ele sabe qual é.
É, com certeza, nem sempre nós devemos pedir para ir para este ou aquele templo. Eu faço muito isso antes de dormir, bem lembrado, meu Deus. Pedindo ao nosso eu superior que direcione a São Miguel. Qual é a melhor escola para nós irmos à noite? Eu sempre peço para que me leve para as escolas de mistério, e não digo nem qual.
Importante é chamar o arcanjo para ser acompanhada por ele. O que nós não podemos fazer é pretender que a nossa alma vá sozinha atravessar o plano astral.
A Elci enviou mais um e-mail dizendo: Olá, Maria Lúcia e Paulo. Desejosa de mais esclarecimentos, volto a fazer contato. Sempre tive o hábito de acender velas ao anjo da guarda, santos, e agora, no meu pequeno altar, a Alfa e Ômega, Saint Germain, Arcanjo Miguel, Diretor Divino, velas coloridas para cada anjo do dia, etc. Minhas dúvidas: o porquê de acendê-las? Qual é o efeito que elas provocam? E quais os benefícios para mim? Posso continuar a acendê-las ou só devo acendê-las a Alfa e Ômega? Elci, já falamos muito sobre isso aqui no programa. Estudando a nossa aula sobre os quatro corpos inferiores, você verá que o fogo é o mais elevado dos elementos e o mais próximo do éter divino. A energia espiritual dispensada em uma vela vai além do próprio fogo, pois a vela representa a divina presença Eu Sou. O corpo da vela é o cone de proteção da alma. E a chama representa o próprio Eu Sou o que Eu Sou. A vela é a elevação da energia e olhar sua chama durante os momentos de oração é uma grande chave. Quando vamos fazer um ritual, oferecemos uma vela para Alfa e outra para Ômega. Isso representa o equilíbrio das energias em nosso trabalho de luz. Além destas duas velas para Alfa e Ômega, é muito bom manter uma vela de 7 dias acesa para seu anjo da guarda, seu Santo Cristo pessoal. Isto aumenta a possibilidade de ação de seu anjo da guarda, pois uma vez que você se dedique a acender uma vela para ele, isto vai estreitar o laço de amor e amizade entre vocês. Toda vez que você olhar para a vela, vai pensar em seu anjo, e isso é muito bom. Acender uma vela para uma força etérea é o mesmo que dar a ela uma forma na matéria. Isso ocorre também com espíritos do astral. Acender velas para espíritos de baixa vibração dá a eles poder de atuar na memória daquele que acende, ou para o trabalho que ele pediu. Por isso, eles pedem para acender velas, assim podem atuar com mais força na Terra. Pois a chama da vela é o primeiro dos quatro elementos da matéria, e é a partir deste elemento que os outros três surgem. A próxima pergunta vem da Girassol. Ela diz: olá, queridos seres de luz. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual o apelo ou oração que devo usar para me atrair o companheiro ideal para mim? Segundo, como devo fazer para amorosamente conduzir o meu corpo a ter uma alimentação mais viva, pura, pela graça e não pelo karma? Muito grata pelo apoio, Girassol, Brasília, Distrito Federal.
Querida Girassol, você pode pedir ao arcanjo Samuel, que é do terceiro raio, o raio do amor divino. Ele pode patrocinar encontros de bons relacionamentos, boas amizades, amizades que sejam interessantes para nós. O templo dele é em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Antes de dormir, você pode pedir ao arcanjo Samuel que a leve para seu retiro espiritual, onde sua alma pode aprender e estudar enquanto seu corpo adormece. Faça bastante chama violeta para transmutar karma e oposições e peça ao amado arcanjo Samuel que te ajude a encontrar um bom companheiro, a pessoa certa para você. Submeta seus pedidos à vontade divina. Os mestres dizem que às vezes a gente pede tanto uma coisa que eles sabem que não é bom para nós naquele momento e acabam dando por receber tantos pedidos. Por isso devemos sempre submeter à vontade divina e desejar as coisas, mas não com tanta intensidade acima de tudo. Acima de tudo, devemos desejar o nosso progresso espiritual. O que faz as pessoas se encontrarem é a frequência vibratória similar. Portanto, quanto mais nos auto-aperfeiçoamos, mais possibilidade nós temos de cruzar com pessoas melhores, sejam elas cônjuges, amigos ou sócios. Quanto à segunda pergunta sua, seria interessante para você fazer um curso sobre alimentação. Esses cursos usualmente acontecem nos restaurantes vegetarianos. Nada como praticar isso e depois ainda adquirir um livro e continuar estudando o assunto. A melhor alimentação é aquela alimentação viva, crua, vegetais, crus, verduras, legumes, crus, é muito saudável. Grãos. Alimentação viva é o que não é cozido nem assado, é o que é cru. Vegetais crus, verduras cruas. Tudo que é cru tem muito mais vida do que o que já foi cozido.
A próxima pergunta vem do Francisco. Ele diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, gostaria de saber qual é a melhor forma ou o melhor exercício para desenvolver o chakra do terceiro olho de forma segura. Obrigado e que Deus ajude-os a prosperar em todos os seus projetos. Francisco. Francisco, existem muitas técnicas maravilhosas para desenvolver a terceira visão. Penso que as melhores são as que utilizamos no dia a dia, para todas as horas. Como já disse aqui no programa, muita gente pensa que visualizar é uma coisa difícil, até que dizemos que visualizar é imaginar. É claro que ser capaz de ver com o terceiro olho exatamente o que está ocorrendo em outro lugar, neste exato momento, exige muita evolução, muito treino e técnica apurada. O exercício que vou passar para vocês é o seguinte: arrumem espaço para todas as coisas que desejam manifestar. Por exemplo, se vocês querem uma televisão nova, vão a uma loja e busquem conhecer o modelo de TV que querem. Depois, escolham um lugar onde vão colocar a TV, em suas casas, e deixem o lugar sempre livre para receber a TV, como se os carregadores da loja estivessem tirando ela do caminhão para colocá-la sobre o móvel que você acabou de limpar e disponibilizar para isso. todos os dias que vocês passarem em frente a este móvel com o espaço para a TV, imaginem a TV em cima e afirmem: aqui é o lugar da minha TV, e visualizem. E ponham a mão sentindo a televisão já no local e imaginando como se estivessem tocando ela. Faça o mesmo na garagem com o seu carro. Se você tem um carro velho e quer trocar, ponha a mão esquerda em seu coração, a mão direita sobre o carro, todos os dias. Tem que haver uma sequência. E diga: com a graça de Deus, eu troco este carro por um carro de tal marca, tal ano. E imagine isso se realizando. Quando estiver em casa, afirme que lá na garagem está o seu carro novo. A imaginação é coisa de crianças e de pessoas que atuam manifestando a luz divina. O grande segredo da terceira visão é a felicidade. Sua imaginação só pode trazer felicidade a você e a qualquer outra pessoa. Imaginar algo que faz sofrer a quem quer que seja é uma imaginação errada e desaprovada pelos mestres. Mas, Francisco, o mais importante em trabalhos de imaginação e visualizações com o terceiro olho é a constância. Mantenha a constância. Assuma 2, 3, 4 trabalhos de visualização e faça-os todos os dias. Esse é um treino muito bom. Desejo-lhe sucesso e depois conte nos suas vitórias.
É, realmente o Paulo falou vários exercícios, isso é bom, e eu vou acrescentar mais 1 ou 2. Acenda uma vela e sente-se de frente para esta vela, esta chama, com os olhos abertos, sem movimentar o olhar. Fixe o olhar na chama o quanto tempo você aguentar. Isto é um exercício excelente para concentração. O próximo exercício é o seguinte: sentado em sua sala, olhe a parede à sua frente e observe todos os móveis e objetos, tudo o que você vê naquela sala. Depois feche os olhos e procure visualizar na sua tela mental ou imaginar tudo aquilo que você viu. Aí abre os olhos, verifica o que faltou, fecha os olhos e novamente rememore na sua tela mental todos os objetos e móveis que estavam à sua frente. Isso é um excelente exercício para visualização.
A Mara Cristina escreveu o seguinte: olá, irmãos da luz, venho agradecer os ensinamentos sobre como fazer comandos, decretos de forma correta, ou seja, através da palavra falada. Imediatamente coloquei em prática o que ensinaram e percebi que houve potencialização nos resultados, que além de acontecerem de forma mais rápida ainda, ocorreram em uma qualidade inesperada. Agradeço. Aproveito a oportunidade para perguntar sobre o poder do jejum. Ano passado pratiquei o jejum de alimentos, diminuindo a sua quantidade, junto com a prática de orações com duração de 2 horas diárias durante 3 semanas no mês de abril de 2006, com o objetivo de melhorar minha área financeira, pois sou arquiteta profissional liberal e dependo de encomendas, e após este período de jejum e oração, passei os 4 meses seguintes, maio a agosto, tendo uma verdadeira enxurrada de obras e, consequentemente, de dinheiro em minhas finanças. E por conta do acúmulo de trabalho e sucesso, me esqueci completamente do que eu havia feito, que foi orar e jejuar para conseguir tanta opulência. Acontece que, a partir de setembro de 2006, veio uma maré de problemas e sem quase trabalho de grande valor. E não me pergunte o porquê de eu ter esquecido de que bastava orar e jejuar novamente para que eu restabelecesse aquele período próspero, porque eu me esqueci mesmo. Agora, no final do ano, lendo os ensinamentos do site da Grande Fraternidade Branca, me deparei com o número 46, que discorre sobre o poder do jejum. Me lembrei que o período de minha prosperidade tinha ocorrido exatamente depois de jejuar e orar. Os ensinamentos que lhe esclarecem que quando paramos de depender do consumo de energia externa, passamos a depender da energia interna, que vem exatamente da presença eu sou, e literalmente caiu a ficha. A minha prosperidade se deu porque o jejum abriu o canal para que o eu sou tomasse conta de minhas finanças, e por isso tudo ocorreu bem. Por favor, gostaria que me mandassem material ou discorressem um pouco sobre o poder do jejum, e oração para permitir a manifestação da presença Eu Sou em cada setor de nossa vida. Muito obrigada por tudo, que Deus os abençoe e este programa que tanto tem iluminado a todos. Atenciosamente, Mara Cristina, Teresina, Piauí.
Querida Mara Cristina, o que poderíamos nós acrescentar a essa maravilhosa aula sobre o poder do jejum de Paramahansa Yogananda? Eu sugiro a você e também aos nossos ouvintes ler e reler essa aula, número 46, no botão Ensinamentos, e meditar sobre cada trecho. E você verá, Mara, que a sua compreensão sobre o texto se aprofundará bastante. Leia de novo aquilo e você verá. Quando nós jejuamos, criamos mais espaço para receber luz. E luz é bênção. De forma que o princípio do jejum é muito simples, gente. Quando nós oramos e jejuamos, realmente, nós podemos conseguir muita bênção. Para a presença Eu Sou manifestar-se, é necessário dirigir a atenção a ela amorosamente e comandá-la. Você pode fazer isso com ritmo, acompanhando o comando Presença Eu Sou em nossos CDs.
O jejum é um desapego da matéria, o desapego da matéria é a elevação de consciência, e com isso temos a capacidade de buscar a vontade da presença Eu Sou. Mas só o jejum não é o suficiente. Precisamos buscar a vontade de Deus com muita determinação e constância. Com o jejum fica mais fácil e leve chegar a Deus. Nos ditados da Virgem Maria, ela diz, para jejuarmos e fazermos a Ave Maria. Orar e jejuar é muito importante. O próximo e-mail é do Ismar, de Contagem. Ele diz, sempre quis saber sobre algo que me deixa intrigado, desde a adolescência, que comecei a perceber que sempre que me aproximo de uma árvore, cai uma folha na minha frente, ou do meu lado. Recentemente, caiu uma folha na minha cabeça. Existe uma explicação ou é bobagem da minha mente? Na oportunidade, agradeço pelo envio do material solicitado, CDs que pedi, e pela informação sobre o espaço da Fátima, de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Vitória sempre na luz, Ismar. Ismar, não vejo nada de importante nisso, mas não ouso saber tudo. Consulte o seu eu superior para saber por que isso acontece com você. Pode ser que tenha alguma explicação.
Ismar, outro dia escutei uma frase que eu gostei muito. Uma pessoa me disse, não existe coincidência, existe providência. Como nós sabemos que tudo é sagrado, porque a energia divina está nas plantas, está nas árvores, nos animais, nos rios, você pode receber isso como um carinho de Deus, um carinho da natureza, como você, acariciando você.
É interessante, pode ser que as árvores estejam te reconhecendo e mandando um oizinho para você. Bacana, né? Quem sabe, né? Só Deus sabe tudo. O Logan mandou um e-mail dizendo, quais mestres deixaram de ser guardiões da chama e por quê? Me refiro às sete chamas.
Meu caro Logan, os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca guardam, protegem e distribuem as chamas. Portanto, nenhum deles deixou de ser guardião da chama. O que acontece, às vezes, eles deixam de ocupar um cargo e passam a ocupar outros cargos, porque a evolução não para, a evolução continua para eles.
Maria Lúcia vai falar agora a vocês sobre o instrutor e o ensinamento.
O estudante deve estar atento para a diferença que existe entre o instrutor e o ensinamento. O ensinamento é perfeito. O instrutor é humano, portanto, é imperfeito. Quando o estudante mistura isso em sua mente, ele passa a colocar o instrutor em um pedestal. E isso é idolatria. Com o tempo, ele vê uma imperfeição no instrutor e pronto, o ídolo cai para ele. Sendo que na sua consciência estava impregnado o errôneo conceito de que instrutor e ensinamento eram uma só verdade, ele se afasta do ensinamento, simplesmente por haver se decepcionado com o instrutor. Vamos analisar com dois exemplos, a atitude correta e incorreta do estudante em relação a este conceito. Recentemente recebemos e-mail de uma pessoa indignada com o que falamos sobre o Homem dos Milagres. Ela disse que amava nosso site, isto é, os ensinamentos, mas que estava abandonando por discordar do nosso parecer. O e-mail dela foi bem desagradável e conclusivo. Não esperava a resposta. Ou melhor, não deixou abertura para isso, para debatermos este problema. Acontece que o que falamos é verdade. A nossa proposta neste site é expor a verdade, que às vezes é crua e dura mesmo. Quando abordamos certos temas polêmicos, sabemos que podemos perder alguns ou muitos acessos. O nosso propósito não é agradar, mas sim esclarecer, trazer a luz do conhecimento para a expansão da chamatrina dos corações, daqueles que, como nós, buscam a verdade. É possível que a pessoa tenha razão quanto à forma com que expusemos esta verdade. Nós não somos perfeitos, o ensinamento sim, ou é. Nós não transmitimos aqui as nossas ideias e conceitos, mas sim aquilo que estudamos, aprendemos, aplicamos e vivenciamos. Agora vejamos a atitude do estudante que discorda de certos pontos que dissemos, mas quer entender. Recebemos muitos e-mails perguntando: por que vocês disseram isto? Não concordo, me parece estranho. Podem explicar melhor? Estou confuso com isso. De onde tiraram informações para afirmar tal coisa? Em que se baseiam para declarar tal conceito? Muitas vezes nós declaramos conceitos que já incorporamos, mas não lembramos mais qual o mestre que disse aquilo e onde está. Então, a pesquisa se faz necessária para responder às questões citadas acima. Estas respostas cabem ao Paulo, que é um pesquisador incansável. Ele procura a comprovação da verdade nos ensinamentos, que graças a Deus temos à nossa disposição. Muitas vezes eu digo a ele que o material já é suficiente, mas Paulo não se satisfaz com 60% ou 70%. Ele investiga a verdade até 100%. E isto, claro, requer horas de trabalho. Essas perguntas são feitas por pessoas que estão realmente interessadas na resposta, que perguntam com respeito, para certificar-se da verdade. Em minha longa caminhada nesta senda espiritual, tive muitas e grandes decepções com instrutores e parceiros, mas isto, de forma alguma, me afasta dos sagrados ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Eu gostaria de encerrar com uma invocação para libertar a juventude do álcool. Em nome da presença Eu Sou, que habita em mim, e pela autoridade do meu Santo Cristo pessoal, invoco os amados Elohim, Hércules e Amazônia, Apolo e Lúmina, Astréia e Purisa, o poderoso Victoria, o amado Arcanjo Miguel, os amados Mestres Ascensos, Elmória, Saint Germain e Jesus Cristo. Unidos aqui pelo poder e amor da luz da Grande Fraternidade Branca, nós, cidadãos brasileiros, exigimos vossa presença em intercessão no Congresso Nacional em Brasília para a elaboração e a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei que proíba a propaganda de cerveja na mídia brasileira, explícita ou subliminar. Exigimos que haja uma rigorosa fiscalização na venda de bebidas alcoólicas já proibidas para menores de 18 anos. Pedimos que legiões de anjos sejam enviados agora para libertar a juventude do hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Que todas as entidades de álcool, espírita e espíritos, sejam levadas agora para o Lago do Fogo Sagrado, pelo poder do Círculo e Espada da Madastreia e pelo poder da Espada de São Miguel. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Mãe Divina. Amém.
Amém.